Temos à nossa disposição para discussão a ata número 13. Queria perguntar aos senhores deputados se há alguma indicação relativamente ao conteúdo da ata. Se não houver, passamos à votação. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ata número 13, aprovada por unanimidade. Relativamente ao expediente, queria dar nota a um conjunto de expediente que irá sair ainda hoje para o endereço eletrónico dos senhores deputados, que está pendente de despacho. Ainda assim, na quinta-feira passada, recebi uma mensagem da senhora Presidente da Assembleia da República, com uma mensagem da CNA, onde era exposto que se realizaria na segunda-feira, ontem, uma manifestação aqui às portas da Assembleia e onde havia intenção por parte dos dirigentes da CNA de entregar um cabaz com produtos agrícolas. Os serviços da Comissão fizeram a distribuição dessa mensagem por todos os senhores deputados. Uma vez que a mensagem vinha do gabinete da senhora Presidente da Assembleia e como era dirigido ao Presidente da Comissão, fiz tenção de informar a CNA que estaria cá por volta do meio-dia, porque essa era a indicação que estava na carta que nos foi remetida, para os receber. Assim o fiz, ontem, por volta do meio-dia e meio, aqui nesta sala, recebi os senhores dirigentes da CNA, que nos deixaram um cabaz com produtos agrícolas. Eu pedi aqui ao Dr. Joaquim Ruas que fizesse o favor de encontrar uma IPSS, por forma a que o cabaz pudesse ser reencaminhado e para não ficar por aqui. E, portanto, só para vos dar a informação de que, para além de ter recebido... E, portanto, que recebemos a CNA por volta do meio-dia e meio, para além da troca de informações que aqui fizemos, remetemos o cabaz com os produtos agrícolas para a Santa Casa da Misericórdia de São Bento, que é uma IPSS aqui bem perto da Assembleia. Relativamente ao expediente, não creio que haja mais nada de importante para além daquilo que está pendente. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a discussão do projeto de resolução 64/12, intitulado DOR 6 medidas de emergência. Tinha ficado agendado para ser discutido hoje em comissão, é da iniciativa do grupo parlamentar do PCP. Daria a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É manifesto que estamos a debater este projeto de resolução fora de tempo. E o tempo já não era há 8 dias, não era há 15 dias, teria sido pelo menos na altura em que a declaração política foi feita na Assembleia da República. Várias questões levaram a sobreposições no funcionamento normal da Comissão, nomeadamente a realização de várias jornadas parlamentares de vários partidos, incluindo do PCP. De qualquer das formas, este problema julgo que levanta uma questão que é relativamente à necessidade de que alguns textos possam ser agendados, mesmo em situações extraordinárias, em tempos fora do funcionamento normal da Comissão. De qualquer das formas, nós julgamos que o projeto de resolução se deve manter, ele mantém um conjunto de questões, há apenas uma, do nosso ponto de vista, está manifestamente prejudicada, que é a primeira recomendação, embora ela possa servir para alertar o Governo relativamente a futuras situações e às possibilidades que o Governo tem de intervir relativamente a esta matéria, e por isso achamos que se deve manter, são recomendações com tudo o que isto vale. Gostaria de dizer o seguinte, a situação vivida este verão pela casa no Douro, na região do Mercado do Douro, em torno da vindima, em torno da fixação do benefício, em torno da redução do volume de benefício e dos preços oferecidos, a que se somou um ano particularmente grave do ponto de vista de doenças e pragas e até intempéries climáticas que destruíram em alguns pontos, se não foi de uma forma generalizada, houve zonas e aldeias que foram bastante atingidas. Mas diria eu, para lá deste problema ligado particularmente com o clima, o problema é que a situação que se viveu é mais o resultado de uma situação que se foi acumulando, que se vem acumulando na região há vários anos, particularmente ligada, mas não só, ao processo de reorganização institucional da região demarcada, mais precisamente a partir da criação da Comissão Interprofissional, portanto, da tentativa de criação de uma organização interprofissional, e situação essa que ainda se viu mais agravada quando, numa já reforma dessa primeira reforma, se retiraram à Casa do Douro competências e atribuições de regulador de último recurso na região. Nós estamos a falar de uma região de monovitivinicultura de montanha, o que não é particularmente frequente, de uma região onde a predominância da pequeníssima propriedade abaixo de um hectare é ainda absolutamente dominante ao nível das explorações agrícolas, e isto deveria ter levado a que sucessivos governos, inclusive a junto da União Europeia, defendessem a manutenção de mecanismos de regulação que, com algumas dificuldades, mas que estavam provadas pela experiência, concretamente relativamente ao funcionamento do vinho do Porto, vinho generoso, ou vinho beneficiado, como é conhecido na região. E não fazer aquilo que foi feito, que foi transpor para a região de Mercado do Douro os mecanismos de regulação de outras regiões demarcadas. Se alguma deveria ter prevalência do ponto de vista da idade, era exatamente o mecanismo de regulação da região de Mercado do Douro, da região de Mercado do Douro. Isto não é apenas esta questão, ligam-se estes problemas depois a outros problemas estruturais ligados à expansão de novas plantações e transferências de fora e de dentro da região, mais precisamente de zonas marginais para zonas do centro, de letras F e F e H para letras A e B, e chegou-se a uma situação de que a vindima deste ano é apenas uma amostra, porque eu acho que o problema vai certamente agudizar-se. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, na análise desta questão, o espantoso é que, perante esta situação, apareçam alguns dos responsáveis por alguns problemas estruturais que nós neste momento temos no Douro, concretamente produções por vezes ultrapassar a capacidade da própria região, aquilo que estava previsto, a colocar o problema de se reduzir a produção. Ou, mais grave ainda, como ainda apareceu mais recentemente, não é propriamente uma ideia nova, uma casa exportadora acabar a propor o fim do sistema de benefício como forma, e portanto, a total liberalização da produção de vinho generoso como forma de resolver o problema. Eu acho que isto resolvia o problema das casas exportadoras, não resolveria certamente o problema dos 40 mil pequenos vitivinicultores da região de Douro. Esta situação ligada à Casa do Douro, ligada particularmente à situação da Casa do Douro, estas reestruturações acabaram por lhe retirar fontes de receita, que associados a erros de gestão que nós não negamos, mas não, os erros de gestão não devem negar as questões de fundo, e essas questões de fundo foi a retirada de receitas dos meios que a Casa do Douro tinha ao seu dispor antes da reorganização interprofissional, levando-a a uma situação de degradação financeira absoluta e não concretização por parte de sucessivos governos de protocolos que no quadro até dessa reorganização tinham sido subscritos com a própria Casa do Douro. A situação é que os senhores deputados conhecem e que várias vezes tem sido trazida a esta Assembleia, portanto, uma situação de falência efetiva da Casa do Douro, por tudo o que está em cima da mesa, e há muito a exigir uma outra intervenção do Estado, que nunca se vai adiando sem ver como é que isto vai ter, que desfecho é que isto vai ter. Penso que se está à espera que, de facto, a Casa do Douro desapareça, o que seria um desastre, outro desastre a somar a tantos outros para aqueles pequenos vitivinicultores que, não se esqueçam, são os construtores daquilo que é dito Douro Património da Humanidade. O Alto Douro Vinhateiro, Património da Humanidade, é a construção desta gente e sem eles, certamente, que a região não será a mesma. É neste sentido e no sentido de, naturalmente, de procurar uma resposta conjuntural. As nossas respostas, do ponto de vista estrutural, fazem parte de outros projetos de resolução que foram apresentados aqui nesta Assembleia da República, relativamente aos problemas da reorganização institucional, aos problemas da Casa do Douro e outros. Mas diria que é uma resposta que, neste momento, continua a ser importante relativamente ao problema de uma resposta urgente, independentemente das negociações que têm que ser feitas para o saneamento financeiro da Casa do Douro. Há problemas que, do meu ponto de vista, precisam da intervenção urgente e que, aliás, foram colocadas por nós ao Secretário de Estado. Desse ponto de vista, o regresso ao IVDP dos 8 milhões de euros permitiria, certamente, que o IVDP respondesse àquilo que uma sentença de tribunal, e de tribunal já da relação, determinou no processo das relações financeiras entre a Casa do Douro e o IVDP. A concretização das indemnizações por prejuízos, o Governo continua a dizer que foi feito o levantamento, mas o que é certo é que não há nenhuma resposta concreta no terreno. O problema de uma linha de crédito relativamente ao movimento cooperativo, para lá de outras intervenções, a criação de condições para que as cooperativas pudessem sanear as suas próprias situações e pagar aos vitivinicultores as dívidas em atraso, seria certamente ali um ponto importante, até no problema do saneamento do próprio mercado de vinhos. E depois uma ação que, persuasora, junto das casas exportadoras, que do nosso ponto se mantém, porque podemos dizer que, nos casos em que já foi paga alguma parcela das uvas ou do vinho adquirido na vindima, a conclusão deste negócio ainda não está terminado, irá terminar, em princípio, até janeiro. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos entrar agora no debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, concordo consigo quando diz que a oportunidade para estarmos a discutir este projeto já se foi, não é? Em certa medida. Concordo com o Sr. Deputado Agostinho Lopes e com o PCP no sentido de dizer que há várias questões no Douro que é necessário resolver. Algumas delas são urgentes. Há que tomar algumas medidas. Aliás, resulta bem claro da audição que tivemos aqui com o conjunto de entidades que ouvimos nas últimas semanas do Douro e que necessariamente é preciso tomar aqui algumas iniciativas que visem resolver problemas estruturais da produção do Douro, que visem resolver problemas estruturais na organização espacial e territorial no Douro, que visem viabilizar as cooperativas do Douro, que tenham como objetivo resolver a grave situação em que se encontra a Casa do Douro. Agora, Sr. Deputado Agostinho Lopes, permita-me, com a simpatia e com a amizade que tenho para com Vossa Excelência, permita-me dizer-lhe que não vejo em nenhuma destas seis propostas, ou seis pontos aqui apresentados, que ela consiga resolver qualquer um dos problemas do Douro. Primeiro, há aqui, desde logo, o primeiro da medida apresentada pelo Partido Comunista Português, que eu acho que, se nós queremos, e acho relativamente consensual que queremos, que nas questões do, sobretudo do vinho generoso, ou do vinho de benefício, ou do vinho do Porto, mais conhecido assim, se queremos que o interprofissional funcione, a pior coisa que nós podemos fazer é pormos o Estado a provocar desentendimentos naquilo que deve funcionar como interprofissional, como pares interpares. E, portanto, desde logo, essa medida não me parece que seja a mais acertada. Sinceramente, e como digo, Sr. Deputado, não é uma questão que me parece absolutamente desnecessária. O número 2 eu vou deixar ficar para final, porque gostaria de dedicar um bocadinho mais de atenção a esta parte. Os números 3, 4, 5 e 6, no que diz respeito aos números 5 e 6, eu percebo que é uma questão ideológica, mas com a qual eu não estou de acordo. É que eu não acho que o Estado deva cada vez e sempre mais ter intervenção e ser intervencionista naquilo que é o mercado. E, portanto, eu acho que a própria legislação comunitária não o permitiria e seria, na minha perspectiva, um completo absurdo estar a fixar preços administrativamente para as pipas de vinho do Porto e seria até um incentivo à não aquisição de vinho do Porto por parte do comércio para pôr no mercado. Porque eu acho que o mercado deve valorizar o produto, estou de acordo, mas esse é um trabalho que eu acho que esse sim que deve ser feito e é uma medida que o Partido Comunista aqui não apresenta, que é uma das questões que foi aqui levantada durante as audições, que o problema do vinho do Porto não é um problema de produção, é um problema de venda, é um problema de comercialização, é um problema de mercado, que nós temos que encontrar mais mercado, temos que vender mais vinho do Porto, porque fizemos um trabalho ao longo dos anos. E aqui podemos discutir se bem ou se mal, e na perspectiva do Partido Comunista mal, e eu, na alguma medida, até sou capaz de concordar com isso, permitimos que a produção fosse evoluindo no sentido de produzir cada vez mais, de produzir até em letras A e B, quando não tinha capacidade de escoamento, e, portanto, eu acho que aí nós fizemos um trabalho de crescimento. Esquecemos-nos de fazer o trabalho de crescimento naquilo que é depois de vender o produto e pôr o produto a ser vendido e, sobretudo, a ser exportado. E é a propósito disso, Sr. Deputado Agostinho Lopes, permita-me só aqui um parênteses, porque é perigoso nós criticarmos a importação de vinho quando nós queremos exportar vinho. E, portanto, se nós dizemos que nós não queremos que se importe vinho, depois não temos discurso para lá fora dizer que queremos vender vinho lá para fora. E, felizmente, a nossa balança comercial no que é ao vinho de respeito ainda é mais favorável a Portugal. É positiva para Portugal, porque nós exportamos mais do que o que importamos. Porque estas 330 mil pipas de vinho que aqui, Vossa Excelência, aqui refere, e produtos vínicos afins são, inclui aqui muito tipo de produto, desde o champanhe, alguns licorosos, passando também por alguns conhaques, portanto estão aqui todos eles aqui nestes 330 mil pipas, o que evidentemente o mercado às vezes assim o quer. Depois, Sr. Deputado Agostinho Lopes, a medida número 4 apresentada da criação de uma linha de crédito para as cooperativas, eu acho que as cooperativas precisam de encontrar uma alteração profunda no que diz respeito à sua organização, ao seu funcionamento, à sua estrutura em termos comerciais, em termos de marketing, em termos de funcionamento, que poderá eventualmente passar também por a concessão de algum empréstimo bonificado, mas que é muito pouco só dar-lhe empréstimo bonificado. Eu acho que conceder hoje empréstimos bonificados às cooperativas que estão em situação de falência ou de pré-falência, ou em dificuldades económicas, mesmo que se não seja de outra forma, é nós estarmos a tirar dinheiro para o problema e a agravar o problema, na minha perspectiva. Se não houver outro tipo de intervenção, não me parece que seja ajustado. A questão das indemnizações dos prejuízos verificados na região, bem, há que verificar aqui se são prejuízos causados por intempéries que não seriam expectáveis e, portanto, termos aqui, ou se há, e admito que também tenha sido por dificuldades económicas da própria região, ou se há tratamentos que deveriam ter sido feitos e não foram, e daí termos o problema da quebra de produção e dos prejuízos que, entretanto, surgem para os produtores, que me parece que devem ser atendíveis, mas temos que encontrar aqui uma solução. Finalmente, a medida número 2. Eu acho que a questão aqui da retirada ilegítima ou do saque ilegítimo, como Vossa Excelência adjetiva a questão, eu acho que se o Estado fizer uma coisa que parece querer fazer, que é uma promoção estruturada, organizada e pensada no sentido de rapidamente conseguir encontrar escoamento do produto no exterior, eu penso que esses 8 milhões até poderão ser aí muito bem utilizados. Se assim não for, aí se calhar não só deve devolver estes 8 milhões, como eventualmente até conseguir arranjar dinheiro que permita aos agentes do mercado poderem fazer essas ações de promoção com estabelecimento de metas e objetivos concretos para que a exportação passe a funcionar. Portanto, resumindo, eu diria que a intenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes e do Partido Comunista é, com certeza, boa. Tem o mérito de nos permitir pensar sobre algumas questões, não só das que abordam, como outras que aqui não estão, mas que poderiam aqui estar e seguramente teriam também legitimidade para estar, mas não me parece que são as adequadas para os problemas do Douro, de forma que o CDS não poderá viabilizar este projeto de resolução, pelo que, oportunamente, quando ele for submetido à votação, se o Partido Comunista assim o entender que ele deve ser, votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrito o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Agostinho Lopes, mais uma vez de regresso à discussão sobre a região do Mercado do Douro. É pena que temos que, sempre que discutimos as questões relacionadas com a região, em vez de bebermos um vinho do Porto, seria muito mais agradável do que beber aqui uma água. Mas agora, falando de coisas mais sérias, relativamente a este projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista, o Grupo Parlamentar do PSD, e depois das audições que realizamos no passado dia 12 de outubro, tiramos daqui todos, certamente, e esta Comissão tirou daqui, muitas conclusões, de facto, daquilo que se passa na região do Douro e, sobretudo, o que aconteceu nesta última vindima. E, de facto, é uma preocupação também para nós, Grupo Parlamentar do PSD, estas questões e aquilo que se está a passar na região, sobretudo para este diminuir, que houve este ano este diminuir drástico de 25 mil pipas de litragem, com outros fatores da própria região que têm acontecido nos últimos anos. Por isso mesmo, o grupo parlamentar do PSD também teve a oportunidade de apresentar, na sequência dessa própria audição com os vários organismos que fazem parte do Interprofissional da Região do Mercado de Ouro, apresentar na passada semana, no final da passada semana, um projeto de resolução também, de facto, sobre aquilo que nós achamos que era importante e que é importante discutir nos próximos tempos na Região do Mercado de Ouro. Mas voltando aqui a alguns pontos do próprio documento, do próprio projeto de resolução 6412 do Partido Comunista. Relativamente à convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Interprofissional do IVDP, em que nos é sugerida uma revisão do quantitativo a beneficiar, eu julgo que isso está ultrapassado. Nesta altura seria muito complicado estarmos a retorcer relativamente a este ponto. E mais, Sr. Deputado, Sr. Deputado sabe, todos nós sabemos bem, que seria a primeira vez na região do Mercado de Ouro que havia aqui interferência da próprio Governo, que até agora não houve interferência de parte de nenhum Governo, eu disse isso na audiência, nenhum Governo, nem nenhum Secretário de Estado, nem nenhum Ministro, na alteração do quantitativo de benefício aprovado pelo Interprofissional. Relativamente ao segundo ponto, dos 8 milhões de euros, de facto, foi com imensa tristeza que o comodoriense que sou, que vi retirar do IVDP, estes 8 milhões e tal de euros, quase 9 milhões de euros, por parte de um membro do anterior governo, que por um fax enviou ao Instituto de Vinho do Porto, que de um dia para o outro teriam que depositar nos cofres do Ministério das Finanças este valor de 8 milhões dos dinheiros, que são sobretudo taxas que os agricultores pagaram ao Instituto de Vinho do Porto e dos próprios exportadores. Acho, de facto, que este dinheiro devia ter sido utilizado e devia ser utilizado para outros fins, sobretudo para fins de promoção e divulgação, sobretudo externa, dos vinhos de denominação de origem Porto e Douro. Acho que, de facto, foi uma iniciativa do anterior Governo, de facto, muito penosa relativamente à região e ao Instituto de Vinhos de Douro e Porto. Relativamente aqui à concretização das imunizações, é de facto verdade, este ano foi um ano em que houve muitos problemas, sobretudo com o ídios e outras doenças da região, e mildios. Sei que houve por parte de muitos agricultores da região um intenso trabalhar, sobretudo na parte dos tratamentos fitossanitários na região, mas que de pouco ou nada acabaram por resultar, ainda por cima com outro tipo de intempéries, com trovoadas e tudo. Mas também, como nós sabemos, e se sabe na região, e é possível fazer isto, quando há problemas numa determinada parcela de uma determinada vinha, esse agricultor não fica com o prejuízo na totalidade, pode passar aquela litragem que se tem nessa vinha para outra parcela. Por isso, julgo também que há aqui que ter em consideração esta questão. Sobre a criação de uma linha de crédito para bonificado, juro bonificado, para as cooperativas. É preciso também salientar aqui que houve, dentro da própria discussão, da parte da manhã com os organismos e, sobretudo, com a Unidouro, um querer de alteração do código cooperativo e do qual tivemos uma abertura, segundo ouvimos todos, uma abertura por parte do Governo e por parte do seu Secretário de Estado, de que o Governo estaria disponível para uma alteração do código contributivo, do código cooperativo, o que acho que seria muito importante, sobretudo para uma adaptação à realidade agrícola das cooperativas na região do Douro. Porque se formos aqui a ver, de facto, as cooperativas passam, e nós soubemos que havia aqui um passivo de 270 milhões de euros. Mas, infelizmente, na região e no país, mas sobretudo na região, estamos a falar do Douro, não são só as cooperativas que passam por esse problema, não é um problema exclusivo das adegas cooperativas. Mas, de facto, acho que aqui poderia-se começar, antes disso, aqui por uma alteração do próprio código cooperativo. relativamente à questão do quinto ponto, em que o Sr. Deputado e o Partido Comunista dizem uma ação persuasora do Governo junto às casas exportadoras e outras grandes empresas de comércio de vinhos da região para, conjuntamente com as medidas atrasadas, se pratiquem preços médios. Como sabe, o Sr. Deputado, é ilegal fazer isso. O interprofissional não permite, e isso é uma questão ilegal. E eu acho que aqui, mais uma vez, é um reforço daquilo que tenho dito e disse na anterior e por parte do Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez aqui, acho que há que reforçar aqui, mais uma vez, o interprofissional e que deve ser o interprofissional a interferir relativamente a estas questões dos preços a pagar. Por isso, nós achamos que deve haver aqui, como dizia no início, para terminar, aqui o reforço das competências do interprofissional, dando-lhe mais autonomia e dando, sobretudo, aqui um reforço das competências às duas profissões, ou seja, ao comércio e à produção. E aqui, tendo aqui unicamente o Estado, um papel e a função de regulador e fiscalizador, e, de facto, que estas duas profissões acabem por serem as grandes responsáveis por aquilo que se possa passar no futuro na região. Pronto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A avaliação que nós fazemos desta proposta do Partido Comunista relativamente ao Douro é uma avaliação de partilharmos, em primeiro lugar, do conjunto de preocupações que o Partido Comunista identifica neste seu projeto de resolução, que são questões que não são novas, são questões que têm vindo a ser discutidas nesta Assembleia da República e têm merecido, por parte desta Assembleia da República, ao longo dos anos, uma apreciação muito, muito profunda. De qualquer maneira, creio que vale a pena distinguir dois níveis de questões. Aquilo que são os níveis estruturais, e ao nível estrutural nós aguardamos, e particularmente depois de ter ouvido o Sr. Deputado Abel Batista, hoje aguardamos pelas medidas que o Governo nos tem para apresentar para resolver as questões estruturais do Douro. Ainda tem tempo, digamos que creio que o tempo não está esgotado para o Governo nessa matéria. Nós esperamos por essas medidas. Na verdade, até agora, a única coisa que vimos foi o Sr. Estado de Estado reunir com as autarquias da região. Ainda não vimos nenhuma iniciativa que nos abrisse, digamos, um caminho para a resolução desses problemas, mas, como digo, estamos ainda no início de um processo. E aquilo que são as propostas feitas pelo Partido Comunista para resolver uma situação de emergência. Portanto, por um lado temos questões estruturais, por outro lado temos uma situação de emergência no Douro. E também sobre isso não vimos o Governo tomar nenhuma iniciativa. Não vimos o Governo tomar nenhuma iniciativa. E a situação é, de facto, uma situação preocupante. E eu creio que, partilhando as preocupações que o Partido Comunista expressa neste seu projeto de resolução, é verdade que não nos identificamos com o conjunto das medidas propostas pelo Partido Comunista. Há algumas matérias que eu creio que vale a pena aprofundar, das medidas que aqui foram propostas, nomeadamente esta questão que diz respeito às indemnizações dos prejuízos. Este levantamento está feito e, portanto, vale a pena o Governo olhar para isto com olhos de ver e, portanto, esta é uma recomendação que eu creio que o PS se pode associar no sentido de que o Governo possa encontrar um caminho para apoiar os pequenos produtores do vinho do Porto que sofreram, de facto, calamidades este ano. Esta questão da linha de crédito de 20 milhões de euros para resolver o problema das cooperativas, eu acho que é uma matéria que nós devemos aprofundar. Acho que não me parece que, nesta altura, valha a pena avançar com um número, um determinado valor. Vale a pena, acima de tudo, dizer que é preciso haver um programa para resolver o problema das cooperativas a nível nacional, mas já agora, se não a nível nacional, pelo menos esta questão do Douro. E as outras duas, as duas primeiras medidas, claramente, nós não partilhamos. As duas últimas medidas. Bom, as duas últimas medidas, aquilo que me parece importante é frisar com clareza que o que é necessário é nós, no fundo, fazermos funcionar o interprofissional como ele deve funcionar. E o interprofissional funciona também para a regularização em matéria de preços. Não funciona exclusivamente para regularização em termos de quantidades. E, portanto, faz todo o sentido. Não creio que numa recomendação da Assembleia da República faça sentido sermos nós a dizer quais são os preços que devem ser os preços de referência em termos regionais, mas faz todo o sentido chamar a atenção para a questão dos interprofissionais e para a necessidade dos interprofissionais também terem essa função de regularização em matéria de preços, a nível do vinho do Porto e não só, a nível de todas as outras componentes. Portanto, não me parece que o Governo tenha aí um papel decisivo. É verdade que o Partido Comunista teve o cuidado de pôr aqui apenas a palavra, a ideia da persuasão. De qualquer maneira, acho que, acima de tudo, o importante é fazer funcionar os interprofissionais. E, portanto, esta é a análise que fazemos da proposta deste projeto de resolução do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra para a intervenção final do Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu agradeço as questões que foram referidas e começaria por duas questões gerais. Uma, mesmo muito geral, que é o argumento muitas vezes invocado, e naturalmente que eu não tenho nada contra a sua invocação, agora acho que não é legítimo, que relativamente a propostas ou a políticas, a propostas ou a ideias diferentes sobre o caminho para as soluções dos problemas, se invoque a ideia, como foi invocada pelo deputado Abel Batista, que são questões ideológicas. Nós podemos dizer que não há proposta, nem medida, nem programa que não seja ideológico. Pode ser de esquerda, de ideologia de esquerda ou de direita, mas são todas ideológicas. Não há nesta matéria nada que seja neutro, que esteja acima da ideologia. E eu desafio qualquer deputado a apresentar-me uma questão que esteja acima da ideologia, como está, só se nós assemelharmos o funcionamento das sociedades e da política ao funcionamento da natureza, das calamidades, essas é que de facto estão acima, não têm ideologia, porque acontecem, é o seu funcionamento natural. Todo o resto, não há problemas, não há questões políticas discutidas nesta casa como sejam questões ideológicas. Podem ser de esquerda, podem ser de direita, ou podem ser, se alguns deputados quiserem, do centro, mas são todas ideológicas, não há questões fora da ideologia. Depois, senhores deputados, eu gostaria de aproveitar este momento e este debate deste projeto de resolução, só para lhes recordar, se não julgam que é tempo demais nas respostas do poder político aos problemas da região de Marcada do Douro. Se considera que a sucessão de governos, de maiorias nesta Assembleia, e os problemas permanentemente em agravamento, conduzindo às dificuldades que nós conhecemos daquela região. Estamos a falar de uma região que tem das mais baixas captações do país, embora tenha um dos produtos que é uma das principais receitas de exportação deste país, vinho de Porto. E eu gostaria de lhes lembrar que este processo começa, até poderíamos ir mais atrás, aos anos 80, mas essa dos anos 80 ficou pelo caminho. Aos anos 95, ao último ano da governação do professor Cavaco Silva e do PSD, que fez a primeira grande reforma institucional na região do Mercado de Douro, em que se assumiram compromissos relativamente à região, em que se tomaram decisões, logo na altura por nós denunciadas, mas não só por nós, do que é que iria acontecer do decorrer dessas alterações, concretamente com a criação da Comissão Interprofissional, sem nós termos nada de princípio contra a existência das Comissões Interprofissionais. O que é certo é que, não posso esquecer, por exemplo, as declarações nessa altura dos deputados do Partido Socialista, alguns ainda estão cá, relativamente a essa reforma e àquilo que se propôs relativamente à Casa do Douro, a dizer, está escrito, isto significa a morte da Casa do Douro. Não fomos nós que dissemos, nós dissemos coisas semelhantes, mas isto foi dito por deputados do Partido Socialista. A seguir, há um governo de maioria socialista, relativa, mas maioria, do engenheiro Terres e do PS. Todas estas questões ficaram, mais uma vez, em vinhas de alho, como se costuma dizer, sem solução, sem remediar, sem responder, inclusive, aos problemas que antes acusavam à reforma que foi feita. A situação continuou-se a agudizar. Agudizou-se de tal forma que, no fim deste governo, houve aqui uma grande manifestação de produtores do Douro junto a esta região, onde teve uma intervenção primeiro plano aqui na Assembleia, no plenário da Assembleia em defesa do Douro, o hoje Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, que depois foi receber um PIP de vinho generoso à Casa do Douro, de agradecimento da sua intervenção aqui assim, onde disse coisas espantosas. Que o cadastro não podia ser roubado à Casa do Douro, que a Casa do Douro tinha que ser salva, que a Casa do Douro tinha que receber as indemnizações resultantes dos prejuízos decorrentes da reforma que existiu, esquecendo-se provavelmente que o PSD tinha sido o autor inicial dessas medidas. Mas disse isso tudo, está tudo escrito, senhores deputados. Está tudo escrito, consta tudo das páginas dos diários da Assembleia da República. Foi feita uma nova reforma, que ainda agravou mais os problemas, mas simultaneamente foram protocolados um conjunto, solenemente, com transmitido pela comunicação social, pela televisão, protocolos assinados pela Casa do Douro, pela Associação dos Exportadores de Vinho do Porto, pelo Estado português. O Governo até pôs um ministro, que hoje, não sei se hoje, julgo que ainda é deputado, está aí como deputado, assim de subscrever essas coisas todas, os protocolos, como é que iam ser negociados os vinhos das reservas do vinho da Casa do Douro, de quanto é que o IVDP ia pagar à Casa do Douro pelo aluguer, pela utilização do cadastro. E tudo isto é zero. Faz de conta que isto não conta nada, pá. Que isto não conta nada. O PS, novamente crítico, chegou ao Governo. A situação novamente agravou. E estamos outra vez noutro processo. O PSD e o CDS até acabaram por apresentar aqui nesta Assembleia projetos de resolução aprovados para o saneamento financeiro da Casa do Douro. Está-se a ver a situação. E é isto que é completamente inaceitável. Não há democracia, eu quero dizer o seguinte mais uma vez, não há democracia que resista a processos deste tipo. É impossível. As pessoas não podem acreditar depois de processos deste tipo de questões. Gostaria de, relativamente às questões concretas que aqui estão, começando por uma questão da importação de vinhos, que o deputado Abel Batista referiu. Oh, deputado Abel Batista, o grande problema da importação de vinhos neste país, o que nos faz, causa problemas à vitivinicultura portuguesa, não é os champanhes que se importam, nem sequer alguns produtos licorosos. São as massas vínicas de marteladas, não se sabe o que é, que continuam a fixar este rótulo extraordinário, mistura de vários países da comunidade, que se exportam, que se importam, que são aí vendidos na grande distribuição, e são naturalmente esses que acabam por criar problemas à vitivinicultura portuguesa, ao vinho de pasto português, ao vinho comum, corrente, mesa, e até DOCS. É esse que faz problemas, causa problemas. Infelizmente, continua a entrar sem qualquer controle, porque bastaria o controle de qualidade daqueles vinhos para que eles fossem proibidos, certamente, de entrar em Portugal. Relativamente às questões concretas que aqui estão, é evidente que este problema do funcionamento interprofissional nós contradizemos muito rapidamente. Porquê? Porquê? Porque quem começou por dizer que o interprofissional funcionou mal, foi o secretário de Estado. Foi o secretário de Estado, não fui eu. Foi o secretário de Estado. Eu que disse que a fixação foi um erro. Tive a oportunidade de dizer aqui à senhora ministra logo em julho. Mas depois foi o secretário de Estado que o escreveu e disse. E disse isto de tal maneira que até a seguir demitiu o presidente do IVDP. É a prova provada de que estava a intervir no IVDP. Estava a intervir no IVDP. E se a senhora ministra depois faz uma afirmação a dizer que, afinal, tinha sido em 2010, que tinha sido fixado erradamente o volume em 2010, estava a intervir no IVDP. Estava a intervir no IVDP, inevitavelmente. Inevitavelmente. Portanto, não é um problema, não é por acaso que neste interprofissional ficou lá o representante do Estado. Não é por acaso. É o problema da regulação daquela região com aquelas características. Ficou lá o Estado como fiel da balança relativamente a um equilíbrio de forças muito difícil, muito periclitante, se os deputados querem que eu diga assim. E o Estado ficou lá por alguma coisa, exatamente para servir de fiel da balança e para que em momentos, ele é o representante do Estado, naquele interprofissional, em dificuldade e em momentos de crise, em que haja grande divisão de opiniões, poder decidir, como tinha decidido no ano anterior, de uma outra forma. E, portanto, não havia razões nenhumas para que o Estado não procurasse, junto do IVDP, do seu representante, a concretização de uma reunião extraordinária para corrigir aquilo que fosse a corrigir. Não há nada no estatuto do IVDP impediria este tipo de intervenção. 8 milhões de euros. Ó, senhores deputados, e o problema, nós estamos perante a captação de 8 milhões de euros de um instituto que é a sede do IVDP, que é a sede do interprofissional, 8 milhões de euros obtidos de receitas de taxas e serviços daquele instituto e que são transformados num novo imposto na região do Douro. É um facto. O Sr. Deputado Abel Batista acha que se isto for para promoção até poderia ser. Não. O problema é que os vitivinicultores do Douro já pagam para promoção, como outros pagam ao IVDP, uma taxa exatamente com esse objetivo. Ou vamos querer que os do Douro paguem duas vezes? Epá, não pode ser, pá. Isto não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum e devemos dizer que é grave se o Governo não corrige esta questão. Porquê? Porque há carências e problemas no Douro, concretamente as dívidas do IVDP à Casa do Douro, que se não resolvem o problema da dívida, e não resolvem, ninguém está a dizer que resolve ou que isto é a solução, permitem responder aos problemas aflitivos, concretamente à situação os salários em atraso. E é absolutamente inaceitável, contra a qual todos nós protestamos e reclamamos durante a legislatura anterior aqui nesta casa. Temporais. Eu lembro que os problemas dos prejuízos não foram apenas de pragas e doenças, embora muitas delas precisem de ser reconsideradas e deviam ser avaliadas, porque resultam, aliás, tivemos aqui uma informação de que não foi apenas um problema de falta de cuidado, noutro caso poderá haver falta de cuidado. Foi o tipo, tipos, inclusive, diferentes que surgiram e que mereceriam alguma atenção. A par de um problema real, que é a impossibilidade financeira daquela gente hoje de fazer, inclusive, a multiplicidade de tratamentos que desta vez se colocou. Mas não é apenas este problema. Houve outros temporais, houve as chamadas trovoadas, granizos, etc., que fustigaram ali algumas daquelas zonas. Se esta Assembleia e os governos, em consonância, têm corrido em ajuda de outros agricultores e de outras regiões, é absolutamente inaceitável que não se responda ali a esta situação, senhores deputados. Sabemos que foi feito um levantamento, pelo menos há essa informação dos serviços de agricultura, falta a resposta do Estado relativamente a esse levantamento. Linha de crédito para as cooperativas. Já é bom que o deputado Abel Batista não nos diga que as cooperativas no Douro estão todas falidas, já não é mau, porque há algumas que de facto não estão falidas e há uma ou outra que até tem um bom nível, até tem os seus compromissos em dia, inclusive para com os produtores. Senhores deputados, mas não é possível aceitar que o CDS tenha apresentado nesta Assembleia um projeto de resolução no início do anterior governo com a criação de uma linha de crédito.
Não só.
E hoje, acha que isto que não resolve o problema, pá? Não pode ser, pá. Não é, ninguém pode perceber isto, pá. O projeto de resolução que foi aprovado. Foi aprovado, votos contra do PS, votos a favor do PSD, votos a favor do PCP, e o Bloco, acho que se absteve, votou contra. E os verdes votaram a favor. Portanto, não há razão, ninguém pode perceber isto, ninguém pode compreender isto. Nem as cooperativas podem estar à espera que a Assembleia ou o Governo se lembre de rever o Código Cooperativo para lhe acudir com a brevidade necessária que algumas daquelas soluções necessitam. Este é um problema velho, várias vezes aqui temos abordado, eu julgo que, aliás, as cooperativas reagiram, como sabem, relativamente a esta questão. Este é um problema sem o qual não é apenas, eu estou de acordo que não é apenas o problema das cooperativas do Douro. Isto é um problema muito mais vasto. No Douro tem a especificidade da própria região e dos problemas de uma região de monocultura, com tudo o que isso significa, portanto, de cooperativas a negociar e a comercializar um produto de mercado muito instável. E isto julgo que deveria levantar alguma... Olha, pelo menos que esses 8 milhões de euros fosse para apoiar essa linha de crédito, para bonificar ali uma linha de crédito, aliviar aquela situação. Aliviar, inclusive, o próprio mercado da pressão que hoje as cooperativas fazem no mercado para a baixa, pela necessidade de vender vinhos custo custar, e, portanto, são eles próprios a produzir, em muitos casos, depreciação do vinho pela situação que vivem. E eu julgo que é necessário lá recorrer. Problema dos preços. Senhores deputados, eu, para já, não há nenhuma fixação de preços, contrariamente àquilo que foi referido, não há nada disso. Há uma ideia que o IVDP, que foi referido, e deveria ter tido, e se não houvesse o IVDP, por ação do próprio Governo junto do IVDP, junto das casas exportadoras. Infelizmente, os compromissos assumidos de redução do volume de benefício não se traduziram na região em aumento de médio de preços. Não se traduziram. Em geral, os preços foram extremamente degradados. Senhores deputados, não há nada, até há outros produtos na comunidade europeia sobre a qual são estabelecidos preços mínimos. Não são estabelecidos preços, são estabelecidos preços mínimos, abaixo do qual há uma intervenção pública, apoiada pela comunidade, reduziu certamente muito esses mecanismos, os volumes de apoio, mas continua em muitos produtos, os produtos que servem à grande agricultura e a outras agriculturas de outros países, mas servem, mas para nós para o Douro, os vitivinicultores portugueses não têm direito a isso. Mas gostaria de dizer que a ausência de regulação e de uma regulação fina que tenha em conta as condições da região e que permita, inclusive, garantir preços mínimos, uma base mínima àquela produção, certamente acabará por liquidar a região, me parece que está no objetivo de algumas políticas. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O projeto de resolução será votado em plenário. Faremos a tramitação do projeto de resolução para a mesa da Assembleia, no sentido de ele poder ser agendado e votado oportunamente. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos tem a distribuição do projeto de resolução número 107/12, de iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revogação do despacho número 13.491, de 2011, e a proteção de milhares de sobreiros e azinheiras. De acordo com a nossa grelha, o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda tem que dizer se quer discutir na comissão ou no plenário, que ainda não fez.
Entretanto, entrou também o 103 do PSD.
Que já foi distribuído. Há também um projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que já está classificado, é o 113/12, que recomenda ao Governo o reforço do modelo interprofissional e medidas de sustentabilidade para a região demarcada do Douro. Nós vamos agendá-lo para a próxima reunião, podemos fazer a admissibilidade nesta reunião e na próxima reunião faremos também a distribuição para que oportunamente ele possa ser discutido. Sendo assim, não creio que haja mais nenhum projeto de resolução que seja pendente, mas não, são dois, portanto é o do Bloco de Esquerda e este que entrou agora do PSD. Na comissão, no plenário, muito bem. Escrutínio europeu. Sobre o escrutínio europeu, intervenções, por favor. Foi discutido, ou melhor, foi distribuído o conjunto das iniciativas que nos foram endereçadas pela Comissão de Assuntos Europeus e pedi aos senhores deputados que se pronunciassem sobre o conjunto das iniciativas. O deputado Pedro Aldo Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nós, da análise que fizemos, enfim, são de facto alguns, mas parece-nos que existem 6 ou 7 que merecem a nossa atenção e que deveriam ser, de facto, os nossos relatórios. Eu indicava-os, são 634, 625, 626, devagar, está bem. Então, por ordem, 625, 626, 629, 30, 29, 30, 31 e o 34. E sugerimos, por uma questão da operacionalidade, enfim, se os outros partidos concordarem, de agrupá-los, até porque, enfim, há 3 que são muito respeitantes à questão da PAC e dos pagamentos indiretos, que é o 631, 30 e 25. Depois temos o 629 e 26, que têm a ver com a Organização Comum dos Mercados, e, por fim, o 634, que sozinho que ajuda os mais carenciados. Portanto, era a nossa proposta da análise que fizemos. Parece-nos que estes merecem a nossa atenção. Muito obrigado.
Mais inscrições? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que deve haver escrutínio, primeiro, nesta questão da exploração sustentável dos recursos eleóticos no mar Mediterrâneo.
É o 479.
Depois, há aqui uma questão que eu acho que vale a pena ser ponderada, não sei se calha muito bem aqui à nossa comissão, que tem a ver com esta questão da construção em encaixe duplo dos navios petroleiros. Gostava de ouvir o Sr. Presidente, isto veio calhar a esta comissão, porque naturalmente somos também do mar, mas se temos aqui um ponto de interrogação. Não temos como certo o 566. Não temos fechado essa questão. Depois temos aqui o regulamento horizontal de fundos, que é o 615. Isto é o regulamento horizontal de fundos. Portanto, é aquilo que vai regulamentar todos os fundos em termos comunitários, eu acho que vale a pena fazermos escrutínio deste 615. Depois, a partir do 620 até ao 630, são todos, até ao 631, é tudo reforma da PAC. E, portanto, faz sentido fazer... Qual? O 22. Não, portanto, o 21, 22, 23, não. Esses são... Não temos... Portanto, estes não. A partir do 625 até ao 631 são reforma da PAC e faz sentido. A outra questão que faz sentido é esta dos géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União. E, portanto, que é o 634. E, portanto, eram estas as nossas propostas para podermos discutir e aprofundar aqui a discussão sobre...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum grupo que... O Sr. Deputado Agostinho Lopes concorda com as sugestões dos dois grupos parlamentares anteriores. Sr. Deputado Abel Batista. Subscreve também as propostas... É, muito bem. Muito bem, assim sendo, o Dr. Joaquim Ruas fará uma grelha com o conjunto das iniciativas que aqui foram identificadas, merecedoras de escrutínio, e faremos depois a distribuição com os relatores para cada uma das iniciativas. E, portanto, na próxima reunião já estaremos em condições de poder... Eu acho que não faria grande sentido, em todo o caso...
O 566 não.
É 566, sim. Não. Fora.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Já que alargámos, há aqui uma, enfim, que tem que ver, sobretudo, tem muita implicação nos Açores, que é a 578. Já que alargámos um bocadinho a malha, diz-me, Sr. Deputado, proveniente dos Açores, que seria importante se nós podemos fazer o escrutínio. Enfim, não sei se os outros grupos parlamentares se importam que isso também seja escrutinado. 78.
Faz favor, Sr. Deputado. Deputado Jorge Fão.
Eu, em relação a esta iniciativa relativamente à questão da construção dos navios petroleiros, ou seja, da aceleração da exigência da construção dos navios com casco duplo, eu penso que isto é uma matéria, se não sendo especificamente uma matéria na área, agora sim, da Comissão, porque tem as vertentes do mar, mas prende-se mais com as questões, provavelmente, do combate à poluição, da preservação do mar, sobre estas matérias, mas acho que isto é uma matéria que nos interessaria, no meu entender, também sobre ela nos pronunciarmos. Isto tem repercussões, ou pode ter também, sobre a própria indústria nacional da construção naval, também não é matéria específica daqui, mas que é transversal. Portanto, eu acho que isto poderia ter interesse, que é a 566. Mas não sei, enfim, mas... deixo esta nota mais de sensibilidade pessoal, mas não farei questão também se não houver concordância dos restantes grupos parlamentares sobre isto. Não farei questão especial.
Incluí-la-emos.
Despertou-me a atenção isto.
Na dúvida, incluí-la-emos, não há de ser por isso que ela não há de ser escrutinada. E assim sendo, acrescentamos a 578 e a 566.
578.
A 578 e a 566. Muito bem, portanto, avançaremos na próxima reunião com uma grelha e decidiremos então quem são os relatores por proposta dos diferentes grupos parlamentares. Ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito aos outros assuntos. Sobre os outros assuntos, gostaria de contar com a ajuda dos senhores deputados para a nossa próxima calendarização. Nós temos, no dia 7 de novembro, o debate com a equipa ministerial relativo ao Orçamento de Estado para 2012. Eu tinha, na sexta-feira passada, fiz uma ronda pelos meus diferentes contactos, exceto com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, procurando encontrar aqui uma solução para isto, ficarmos com a parte da manhã ou com a parte da tarde do dia 7 de novembro. Ontem o deputado Eduardo Cabrita solicitou-me que provisoriamente, a título provisório, que ficássemos com amanhã do dia 7 para fazer o debate com a equipa do Ministério da Agricultura e do Mar no âmbito do Orçamento de Estado para 2012. Portanto, amanhã do dia 7 de novembro. Eu não sei se começa às 9h30, se é às 10, mas no dia 7 de novembro está provisoriamente marcada amanhã para nós. O dia 8 de novembro, portanto, no dia a seguir, teremos connosco o Sr. Comissário da Agricultura a partir das 18h30, entre as 18h30 e as 20h. Sobre isto, gostaria que a Comissão se pronunciasse por forma a organizarmos os nossos trabalhos para este efeito, para que no início dos trabalhos neste dia 8 não tivéssemos dúvidas, nem estivéssemos a aclarar à última da hora o agendamento que temos para essa reunião. E aquilo que eu propunha, que o Sr. Comissário fizesse uma primeira intervenção com cerca de 20 minutos, que os grupos parlamentares ficassem com cada um cerca de 5 minutos para intervir, no limite daria 30 minutos, 30 com 20 do Comissário, já estamos a falar em 50 minutos, e ele poder ficar com o restante tempo para respostas. Nós estamos a fazer a audição, é uma espécie de audição do Comissário Europeu, apenas no contexto da Comissão. Poderemos ter aqui alguma flexibilidade relativamente aos tempos que dispomos, só não temos é relativamente ao tempo que o Comissário dedica a esta reunião, porque ela tem que começar imperturbavelmente às 18h30 e fechar às 20h. E, portanto, em nome da equidade, para ver se ninguém se sente prejudicado relativamente ao conjunto de tempo que será distribuído por todos, propunha então 20 minutos para uma primeira intervenção do Comissário, 5 minutos para cada grupo parlamentar e o encerramento para o Comissário. Nós estamos a falar de 90 minutos, portanto 70 consumidos, ou melhor, 50 consumidos na primeira, ainda temos 40 minutos para temos 40 minutos para gerir ainda. E, portanto, aqui com alguma flexibilidade, se for necessário, o Comissário ficar com 20 minutos finais e nós ainda temos 20 minutos para podermos acrescentar às intervenções dos grupos parlamentares. Fica a ideia. E, evidentemente, convidaremos a Comissão de Assuntos Europeus para estar presente também nesta iniciativa. Até porque eles têm tido algumas queixas sobre o escrutínio europeu que nós fazemos e, portanto, não fazemos tanto escrutínio sobre iniciativas legislativas como eles gostariam, mas fazemos o escrutínio direto dos comissários, que é para nós provavelmente mais importante. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu creio que vale a pena fazermos a grelha normal. A grelha normal são 5 mais 3. E creio que deve chegar, portanto, se o Sr. Comissário responder, portanto, às primeiras questões em 10 minutos, portanto, 20 mais 10, 30, mais 30, que é o nosso tempo, dá uma hora, 15 minutos para as nossas perguntas e 15 minutos finais para o Sr. Comissário, portanto, dá uma hora e meia, creio eu, mas... 20 minutos, mais 30 nossos, mais 10 do Sr. Comissário. Mais 15 nossos, mais 15 do Sr. Comissário. Fazia uma intervenção final de 15 minutos. Passamos de 3 para 2 minutos, quer dizer, não, isso aí é uma questão de nós irmos gerindo com flexibilidade, como disse a própria reunião, quer dizer, faz sentido a segunda volta ser 3 ou 2 minutos.
Os outros grupos parlamentares, o Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, parece-me bem, podendo usar aí a flexibilidade dos 3 ou dos 2, ou dos 5 e os 4, quer dizer, podemos fazer... Há aqui, se fosse com um membro do Governo, nós temos a capacidade de dizer, temos que ter até mais tempo, como é o Comissário Europeu, quer dizer, acho que não podemos exigir que ele fique cá para além daquela hora, portanto, temos que ter aqui alguma flexibilidade e autorregulação e autocontrole no tempo, para evitarmos situações de excesso de tempo ou de não conseguirmos caber dentro daquilo que previamente definimos.
Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel.
Sr. Presidente, relativamente a este ponto, nós achamos, se calhar, não nos opondo totalmente à questão que estava a dizer o deputado Miguel, mas acho que, se calhar, aquilo que o Sr. Presidente acabou por propor tinha, se calhar, aqui um bocadinho mais de... Deixava aqui um espaço, porque pode às vezes, a gente sabe muito bem que isto escorrega sempre, nunca são os 5 minutos, e para já... Quase todas as intervenções iniciais nunca são os 20 minutos, se calhar pode-se estender mais um bocado, e acabamos, por aquilo que percebi da parte do Sr. Presidente, isto é mesmo que acabar às 8 horas, não é? Até às 20. Por isso pode ser um risco, não é? Se calhar seria mais pertinente a questão, a proposta que o Sr. Presidente acabou por apresentar aqui, na Comissão.
Eu recordo que a minha proposta tinha uma margem de 40 minutos que não estava aplicada. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que o deputado Miguel Freitas acabou de fazer foi por organizar esses 40 minutos que estavam de folga. O deputado Agostinho Lopes, que é quem eu tenho mais receio, confesso, porque na gestão destes tempos é quem me queria... Sobre isso falarei com o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Ontem ainda lhe deixei a possibilidade de nós fazermos à tarde, porque tinha percebido que era o desejo maioritário expresso pela nossa Comissão de que fosse à tarde. O Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território também me tinha dito que lhe era indiferente fazer de manhã ou de tarde. É uma segunda-feira, eu percebo a dificuldade que cria a todos os senhores deputados, mas não é só aos deputados da nossa Comissão, são também os deputados da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. Em todo o caso, falarei com o Sr. Presidente dessa Comissão e com a Comissão de Orçamento e Finanças, procurando que consigamos ter aqui assim a melhor solução possível. Relativamente à grelha, só para estabilizar definitivamente, teríamos então uma primeira intervenção do Comissário Europeu de cerca de 20 minutos, um conjunto de 30 minutos a dividir pelos 6 grupos parlamentares que estiverem todos presentes, no pressuposto de que teremos, no limite máximo, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Depois, o Comissário Europeu teria 10 minutos para respostas e voltaria a dar a palavra aos grupos parlamentares com um tempo limite de 15 minutos e 15 minutos finais para o Comissário encerrar. Se assim fosse, era esta a grelha que enviaríamos aos serviços da Comissão Europeia, dando nota disto ao Comissário Europeu, para ele próprio também organizar as suas intervenções. Bom, organizado o dia 8 de novembro, temos ainda o dia 15 de novembro. O dia 15 de novembro, recordo, é o último dia útil que temos para fazer a discussão e a aprovação daquele parecer que a Comissão tem que fazer sobre o relatório do Governo sobre a integração europeia, que é um relatório que ficou distribuído ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Paulo Pedrosa, João Paulo Pedrosa. E, portanto, este é o último dia útil, o dia 15 de novembro. Nós procuraremos encostar o máximo possível até ao dia 15 de novembro. Em todo o caso, se houver alguma circunstância da agenda da Assembleia que nos obrigue a mexer nesta data, também o comunicaremos oportunamente a todos os senhores deputados. Dia 29 de novembro é o dia em que temos, previsivelmente, a senhora Comissária das Pescas também aqui na Assembleia. Em princípio, nós contaremos com a presença dela da parte da tarde do dia 29. Não tenho ainda pormenores mais sobre a sua deslocação à Assembleia, e aquilo que eu proponho a título também provisório é que tivéssemos uma grelha semelhante a esta que acordámos agora ter para o Comissário das Pescas.
É a votação de manhã.
Não, está marcado para o dia 29 de manhã. Mas também está provisoriamente. Que é uma terça-feira. Terça-feira, dia 29. Não, o encerramento e a votação final global está previsto a título provisório para dia 29 de novembro, às 10 da manhã.
Não está aqui.
Costuma ser sempre de manhã, o encerramento costuma ser sempre de manhã.
Foi a grelha distribuída pela 5ª Comissão.
Sim. E nós teríamos a comissária da parte da tarde. A título provisório, se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, nós poderíamos ter esta grelha que aprovámos agora para o comissário para o Comissário Europeu que cá vem no dia 8, uma grelha semelhante a esta para propor à Sra. Comissária das Pescas. Sem embargo de mais tarde, se verificarmos que dispomos de algum tempo mais para contar com a presença da Comissária, podemos organizar e distribuir melhor os tempos que temos disponíveis. Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel?
Concordo com a proposta do Sr. Presidente, até agora nem tinha outra lógica, não é? Acho que sim.
Mais intervenções?
28 de novembro, não se lembra. O dia 28, sexta-feira, 14h30, ainda não temos relatório, vamos lá de chegar.
Nesta feira, recorda, próxima sexta-feira, ainda nesta semana, fazemos a discussão na Comissão do parecer relativamente ao relatório do Orçamento de Estado, daquilo que é o nosso relatório da Comissão. Às 14h30. Às 14h30. Eu pedia ao relator que logo tivesse a oportunidade de nos fazer chegar o relatório para que ele pudesse ser distribuído ainda oportunamente, para que na sexta-feira estivéssemos todos em condições de poder discutir e fazer a votação do parecer do relatório. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor. Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de me pronunciar sobre duas questões. Uma ainda ligada com uma aprovação na última reunião da Comissão, onde estive presente, teve o meu camarada João Ramos, de um requerimento do PS relativamente à audição das confederações no âmbito do PRODER. Eu, naturalmente, não tenho nada contra a apresentação de requerimentos e a sua aprovação. Agora, isto precisa ter alguma clarificação do nosso ponto de vista. Porquê? Nós fizemos essa proposta para o programa de atividades. O programa de atividades, o plano para a primeira sessão legislativa, tem como primeiro ponto a audição do PRODER com o secretário de Estado da Tutela, gestor do projeto IFAP e confederações de agricultores. Em setembro, numa destas reuniões, eu insisti com a necessidade de nós fazermos essa audição. Portanto, nós precisamos de ver se concretizamos o que temos no nosso plano da sessão legislativa, ou então eu passo também a apresentar requerimentos relativamente às propostas que foram feitas. Isto não tem sentido. Portanto, nós ouvimos relativamente a esta audição, eu até tinha pensado que isto poderia ter sido junto, tinha sido mais económico, mas já ouvimos o secretário de Estado da Tutela, naturalmente seguia-se a audição das outras entidades de acordo com o programa que aqui está estabelecido. Aliás, é a primeira questão, o primeiro ponto deste plano de trabalhos. Portanto, isto não, é só agora aqui, não, foi aprovado, está aprovado, agora era concretizar, era só para evitarmos questões seguidas, senão eu passo a ter que apresentar aqui projetos de requerimento relativamente às restantes partes do programa que aqui estão, para se concretizar. É verdade, tem que ser, tinha que ser. Pá, uma segunda questão, gostaria de a colocar aqui novamente, porque está de respeito às audições ligadas com o Douro. Houve certamente aqui alguma interpretação defeituosa minha, daquilo que o Sr. Presidente referiu em determinada altura, ou terá definido em determinada altura, e daquilo que viemos a concretizar. Mas o problema, para mim, agora coloca-se noutros termos. Isto é, nós aprovámos nesta comissão a audição do ex-presidente do IVDP. E o homem tomou conhecimento disso. Eu julgo que esta questão precisa de ter algum esclarecimento. E, do meu ponto de vista, o esclarecimento é ouvi-lo. Ouvi-lo, mesmo fora daquele conjunto de audições, mas ouvi-lo. Julgo que não será bom para a Assembleia da República ter-se feito aprovar uma questão que foi que o próprio tomou conhecimento, isto foi público, e a gente não concretizar essa audição. E, portanto, propunha que encontrássemos uma forma, uma data. Agora o período é certamente mau, no funcionamento normal das audiências e das audições, ouvirmos o presidente do IVDP, tal como tínhamos proposto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao primeiro ponto que coloca, na última reunião que aqui tivemos, e até creio que já por proposta do deputado Miguel Freitas, o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou sobre a audição das quatro confederações visava sobretudo a reforçar a ideia do plano de atividades que temos. Não era um requerimento autónomo em relação ao plano de atividades, visava sobretudo reforçar a necessidade de ouvirmos oportunamente essas quatro entidades. Aliás, ficou assumido na comissão que daremos a urgência que pudermos a esse assunto, uma vez que temos em mão para já o Orçamento de Estado, e portanto que imediatamente após o Orçamento de Estado que daríamos a urgência para essas audiências. Em segundo lugar, relativamente ao Presidente do IVDP, o Sr. Deputado está-me a colocar aqui quase que num embaraço, porque fui eu próprio, na reunião de coordenadores que nós aqui tivemos, com a mesa, há cerca de 15 dias atrás, quem alertou para o facto de nós termos tido aqui dois requerimentos, um do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que requeria a audição de quatro entidades, e um outro do Grupo Parlamentar do PCP, que requeria a audição do ex-presidente do IVDP e do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, e eu alertei para a necessidade de nós termos aprovado dois requerimentos com audição a seis entidades e que estávamos a reprogramar cinco audições, deixando de cair a do IVDP. E, portanto, no meu entendimento, essa deliberação revoga aquela outra que tínhamos tido anteriormente. Se o Sr. Deputado me está agora a dizer, 15 dias depois, que acha que se justifica ainda a vinda do ex-presidente do IVDP à Comissão, eu peço ao Sr. Deputado que nos entendamos sobre esta matéria futuramente. Porque se nós fazemos um conjunto de reuniões, se acertamos um caminho para fazer relativamente às audições, se é alertado, não interessa quem, no momento em que fazemos a reunião, para essa eventualidade. Agora, não me cabe a mim, eu apenas presido aos trabalhos e procuro consensualizar aqui as deliberações que são possíveis de consensualizar. Mas peço também que tenhamos aqui algum tipo de orientação relativamente a isto, sob pena de andarmos reunião após reunião a contradizermos aquilo que foi assumido anteriormente. E isto não é a primeira vez que acontece na Comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Presidente, e até acabei por dizer, provavelmente por má interpretação minha do que aquilo que o Sr. Presidente disse. Porque eu, se me tivesse apercebido de que das audições previstas se estava a excluir, a conclusão que eu tirei é que não era possível no quadro apertado que nós tínhamos relativamente àquele calendário que queríamos relativamente à vinda do Secretário de Estado. E do conjunto das audições, apesar de tudo, pensei que pareceu-me que era aquela que podia ficar para depois. Não via nisso nenhum problema muito efetivo, muito grave. E daí, eu estou a dizer, provavelmente, por minha interpretação errada minha. Interpretação errada minha, mas, de facto, não fiquei convencido daquilo que foi dito, que a audição daquelas entidades significasse a exclusão explícita do presidente, do ex-presidente do IVDP. E daí a minha questão. E continuo a pensar que, depois de termos aprovado, disso ter sido tornado público, que seria mau não o ouvirmos. Eu julgo que não, seria mau não o ouvirmos. Pá. Independentemente agora dos resultados políticos dessa situação.
Eu recordo-me que numa primeira grelha que nós tivemos a título provisório, nós tínhamos para a terça-feira a audição das quatro entidades que eram requeridas no requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que tínhamos as duas entidades, o ex-presidente do IVDP e o secretário de Estado, na quarta-feira. Sendo que de manhã se fazia o ex-presidente do IVDP e que se fazia a audição ao secretário de Estado depois do plenário. Numa primeira grelha provisória que chegámos a falar, a discutir, esteve presente essa possibilidade. Aliás, o Sr. Deputado, se muito bem entender, pode apresentar um novo requerimento para esse efeito.
O problema aqui é o seguinte, é que nós, de facto, eu tanto lá
Senhor deputado, eu até posso estar enganado relativamente àquilo que lhe acabei de dizer. Os senhores coordenadores que aqui estão... Muito bem. Não sei se há mais alguma intervenção que queiram fazer relativamente a este último ponto de ordem de trabalhos. Se não houvesse, encontrar-nos-íamos na próxima sexta-feira para a discussão do parecer sobre o relatório do Orçamento de Estado, às 14h30. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Mas para isso é só fazer a alteração da... Faz... Às 15 há outra comissão. Está reunida, está o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, a partir das 15 horas. Está cá o como é que é? É dia... É, o ministro da Solidariedade e da Segurança Social está cá a partir das 15 horas na Comissão de Orçamento e Finanças para a apresentação do orçamento.